get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. O tema do programa de hoje, a morte, é simultaneamente fácil e difícil de abordar. Fácil porque não é negociável a morte. É a única e indiscutível certeza que teremos durante toda a nossa vida terrena. Difícil porque muitos se recusam a enfrentar esta certeza e a aceitar que é inevitável. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Vou começar este programa como acabei o anterior, citando Montaigne, o ensaísta francês do século XVI que escreveu: a morte é uma parte da ordem do universo, é uma parte da vida do mundo, é a condição da nossa criação. Deem lugar aos outros, como outros vos deram o lugar. Vamos conversar. Para preparar este programa, li, estudei e pesquisei numerosos textos que são apenas uma gota de água no imenso oceano de informação sobre o tema. A medicina, a poesia, a filosofia, a psicologia, a religião ou o mero sentir do cidadão comum tentam oferecer respostas mais ou menos complicadas para aquilo que, na verdade, é muito simples. Todos morreremos. Aprendi conceitos e termos novos, tais como tanatofobia, teoria de gestão do terror, morte digital, sobre os quais pouco ou nada tinha ouvido falar. Procurei o pensamento e a opinião de algumas pessoas à minha volta, sem grande sucesso. Os mais novos acham que o assunto não lhes diz respeito, a vida ainda lhes parece que nunca vai acabar, há tanto tempo pela frente. Os mais velhos, na sua maioria, nem queriam tocar no assunto e achavam com frequência extremamente mórbido ou desadequado eu querer falar sobre a morte. Quanto mais lia sobre o tema, mais fascinada ficava com a informação que ia recolhendo. Acabei reunindo tanto material que se tornou difícil integrá-lo num só programa. Para facilitar a minha exposição, dividirei o texto em mais do que um programa, abordando várias facetas da morte. Garanto que não tem sido fácil, e mesmo no momento em que finalmente leio este texto, confesso que tudo está ainda pouco claro para mim, exceto esta certeza. Um dia não estarei cá, e o mundo vai continuar a girar perfeitamente, sem necessitar de mim. Com sorte, terei feito aquilo que é exigido quando se entra nesta vida, para dela poder sair com a tranquilidade de ter cumprido e bem vivido no pedaço de existência que os meus pais me legaram. Os humanos são os únicos seres vivos que têm consciência da sua mortalidade e ponderam sobre o significado da vida e da morte. Esta consciência surgiu há cerca de 150 mil anos. Neste relativamente curto espaço de tempo, os humanos construíram um mecanismo básico com o qual lidam com as ansiedades existenciais que a certeza da morte lhes traz: a negação. A negação é construída através de diversos mecanismos mentais e comportamentos físicos. Num estudo intitulado Ansiedade e o Medo da Morte, o psicólogo Christopher Sterling afirma que esta negação pode estar na raiz de comportamentos violentos, de violação de regras e limites ou na tentativa de acumular excesso de riqueza e poder. Existe uma escola de investigação psicológica baseada no conceito de gestão do terror que defende que a consciência da inevitabilidade da nossa morte cria o potencial para uma forma de terror debilitante contra o qual encontramos formas de nos defendermos psicologicamente. A teoria da gestão do terror foi desenvolvida por três psicólogos sociais, Jeff Greenberg, Sheldon Solomon e Tom Pisinski, e divulgada em 2015. Sobre esta teoria voltarei a falar noutro programa. E agora pergunto, sabe o que é a tanatofobia? Tanatofobia é o medo extremo e irracional da morte que pode criar uma ansiedade muito intensa e causar uma fraca qualidade de vida. O termo foi construído a partir das palavras gregas thanatos, que significa morte, e fobia, que significa medo. O Dr. Sherwin Nuland, médico, escreveu um interessante livro intitulado Como Morremos. Nele faz várias considerações acerca da forma como se morre e das vãs tentativas de prolongar a vida para lá do expectável. E comenta: os seres humanos são os mamíferos que vivem mais anos. Por que razão não nos conseguimos conciliar com o padrão imutável da natureza? Há séculos que persiste a busca pela fonte ou o elixir da eterna juventude, seja sob a forma de poções exóticas, sejam poções e técnicas da medicina moderna. O Dr. Nuland considera que todas estas tentativas de eternizar a vida são uma forma de vaidade e que nos diminuem, ou pelo menos não trazem qualquer honra ou valor. Não só não somos de modo algum insubstituíveis, como devemos, temos que ser substituídos. As fantasias de tentar parar a morte são incompatíveis com o interesse da nossa espécie e a continuidade do progresso da humanidade, e particularmente com o interesse dos nossos descendentes. Entre as criaturas vivas, o processo natural é morrer e partir, e o envelhecimento é a preparação para a partida, o gradual desprendimento da vida que torna o fim mais fácil, não só para o idoso, como para aqueles a quem deixa o seu mundo em legado. É a opinião deste médico que se deve ter uma vida plena na velhice, mas que, e cito, as ações desnecessárias para tentar evitar o inevitável apenas servem para aumentar o sofrimento do próprio e dos que o rodeiam e levar a gastos pessoais ou do erário público que poderiam ser usados no cuidado daqueles que ainda têm muito tempo para viver. Fim de citação. Nuland considera que é o conhecimento de que a nossa vida é limitada que nos leva a querer avançar depressa, deixar a nossa marca e realizar coisas compensadoras dentro desse período de vida de que dispomos, acrescentando que com tempo ilimitado ficaríamos estagnados, sem urgência ou pressa. O filósofo francês Michel de Montaigne, que já referi, acreditava que a morte seria mais fácil para aqueles que nela tinham pensado, como se quisessem preparar para a sua iminência. E aconselha: a utilidade de viver consiste não na extensão dos dias, mas no uso que se deu ao tempo. Um homem pode ter vivido muito tempo, mas ter vivido pouco. Muitas outras pessoas, escritoras, artistas ou celebridades, também se têm pronunciado sobre a morte. Eu vou citar alguns. Steve Jobs: ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu, não querem morrer para lá chegarem. E contudo, a morte é um destino que todos partilhamos. Nunca ninguém lhe escapou. E é assim que deve ser, porque a morte é provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Afasta o velho para dar lugar ao novo. Leonardo da Vinci: enquanto eu pensava que estava a aprender a viver, tenho estado a aprender como morrer. Da mesma forma que um dia bem usado nos traz um sono tranquilo, da mesma forma uma vida bem passada traz uma morte tranquila. A escritora americana Mary Roach: não receio a morte tanto quanto temo os sinais que a precedem. Solidão, decrepitude, dor, debilidade, depressão, senilidade. E temos finalmente Buda: mesmo a morte não deve ser receada por aqueles que viveram com sabedoria. Numerosos artigos na área da psicologia oferecem sugestões sobre a melhor forma de lidar com a morte. Vou-me limitar a enunciar algumas, não me pronunciando sobre elas. A blogger Susan Perry tem uma lista de vários métodos que considera úteis, entre os quais destacarei quatro. 1. Use o medo da morte para prolongar a vida, através de práticas saudáveis. Exercite-se, coma saudavelmente, durma o suficiente, mantenha relacionamentos sociais, ande ao ar livre, faça pausas de descanso, lave os dentes com cuidado. Estes hábitos irão contribuir para uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz, de acordo com numerosa investigação recente. Tenha o objetivo de manter uma vida com saúde tão longa como a sua vida natural. 2. Crie um legado. Isto pode significar praticar diversos atos, uns maiores, outros menores, mas todos importantes para a imagem que quer deixar de si. Há certas decisões que necessitam de ficar escritas sob a forma de testamento ou escritura pública. Manifeste a sua vontade enquanto pode. Não deixe que sejam outros a decidir por si. E há a elaboração do testamento vital ou diretiva antecipada de vontade, que é um documento onde, entre outros, qualquer cidadão maior de idade pode manifestar o tipo de tratamento e de cuidados de saúde que pretende ou não receber quando estiver incapaz de expressar a sua vontade. Devemos encarar a morte antes que ela nos encare a nós. 3. Mantenha um propósito central na sua vida. A psicóloga Sonia Lyubomirsky cita investigação que apoia a ideia que viver com objetivos é a melhor forma de lidar com o medo da morte. E 4. Deixe que o conhecimento da morte a faça apreciar as coisas boas da vida. Os japoneses idosos de Okinawa, que são os que vivem mais anos no nosso planeta, praticam a arte de Ikigai, que inclui viver com objetivos e apreciar os pequenos prazeres do dia-a-dia. No próximo programa, continuarei a abordar questões relacionadas com a morte. Já tomou as suas decisões? Não deixe que outros decidam por si. Pode deixar os seus comentários através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje. Fique bem, fique feliz.
Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Mitos do Envelhecimento. Um programa de Conceição Brito Lopes.